Então vamos lá, todo mundo trouxe a apostila? Não. Não trago. Pra que trazer a apostila, gente? Pesa tanto na mão. Tá bom. Nós vamos estudar a defesa. Mas primeiro vamos entender o que é defesa. Qual é o polo da defesa? A mente, ela se divide topograficamente em lugares, ó. Consciente é um lugar, o pré-consciente é outro lugar, o inconsciente é um lugar. Mas ela tem estruturas. O ego é uma estrutura, o id é outra estrutura, e o superego é outra estrutura. A mente tem uma divisão econômica. O Freud tirou o termo econômico da economia, onde eu faço investimentos e faço o quê? Desinvestimentos. Quando eu falo de energia, quando eu falo de contra-investimento, eu estou falando do aparelho psíquico funcionando, tirando energia do seu sistema endócrino. O Freud dizia que toda energia vem do id. Não, vem tudo do próprio organismo. Cada estrutura dessa tem sua energia própria. Não vamos aqui ser freudianos. Agora, eu posso começar a conceber o que é defesa. Não é para decorar. Você é um cara muito especial, Márcio. Parabéns, estou muito feliz de você estar aqui. Você precisa se defender de mim? Mas por quê? Por que, Flávio, que ele não precisa se defender? Eu valorizei ele, então eu atendi uma necessidade de reconhecimento dele. Eu ameacei ele? Não. Então, qual é o pressuposto da defesa? Só há defesa quando existe o quê? Ameaça. Ah, então eu começo a dizer que as operações de defesa são feitas pelo polo de personalidade principal que eu tenho, que é o quê? O meu eu. É ele que se defende. Mas ele vai se defender de duas grandes ameaças. Ameaças externas e ameaças internas. Mas que coisa interessante, um assaltante na rua é uma ameaça externa. Uma rua escura é uma ameaça externa. Um chefe raivoso é uma ameaça externa. A cara feia de um cônjuge é uma ameaça externa. Uma ameaça externa. O que que o Freud fala das ameaças externas? Eu posso evitá-las. Eu posso evitar. Eu posso não ir lá para ver aquela pessoa. Eu posso evitar aquela rua escura. Ah, então, eu posso praticar a evitação para as ameaças externas. Posso. Mas essas ameaças, nós aprendemos já a lidar com elas, desde a infância. Os mais fortes, assim, tinham uma conduta. Os mais fracos, a gente tinha outra conduta. E para as ameaças internas, Paulo, você pode fugir? E da onde vêm as ameaças internas? Das minhas tendências, do meu inconsciente. Então, Freud dizia, não há como fugir das ameaças intrapsíquicas. Eu posso fugir das ameaças intersubjetivas, termo da psicanálise, entre as pessoas. Mas eu não posso fugir da ameaça o quê? Intrapsíquica. Então, o que seria defesa? Tudo que esse danado do ego faz para reduzir ou para eliminar as ameaças, as tensões que ele é submetido. Mas peraí, ameaça externa eu já sei. O cara pode me matar. O cara pode me agredir, é fácil. Mas da onde vêm as ameaças internas? Vem dos desejos? Vem. Porque quando o id... Boa noite. Quando o id manda um impulso para o ego, ele se qualifica numa tendência, ele vai produzir o representante e representação. Já estudamos isso? Já. Ele vai produzir um representante e representação. Ele vai selecionar a representação que ele vai trazer para o ego. Mas quem é que produz isso? O objeto. Olha que coisa interessante. O objeto estimula o ego? Sim ou não? Mulher bonita é objeto, Paulo? É. Pudim é objeto? Quando o ego é estimulado pelo objeto, se ele desequilibra, ele perdeu a homeostase, o equilíbrio, qual é a função do id? Mandar um impulso que force ele a agir. Essa pulsão emocional vai escolher a tendência compatível com o objeto. Se o objeto tem uma visão sexual, ele vai trazer uma tendência sexual. Se o objeto é uma comida, ele vai trazer um desejo de comer. O que, que vai acontecer? A partir daqui, eu estabeleço o representante psíquico. Eu vou escolher a representação e vou somar o grau de excitação e eu estabeleço um representante psíquico. Mas o que é o representante psíquico? Ele traz lembranças daquilo que eu já recalquei, daquilo que eu fugi. Então, quando um representante psíquico invade a estrutura psicológica, o aparelho, e atinge o ego agora ele está confrontado com um desejo poligâmico. Mas Marici, né? Marici é casada, bonita, e tem um gatão dando em cima dela. Já aconteceu, Marici?
Eu não sou casada.
Ah, mas já namorou, Marici? E já viu um outro gatão dizendo, nossa, que mulher linda, já? Seria bom dar umas beijocas nele ou não? Ia. Então, você está sofrendo uma ameaça intrapsíquica. A decisão é sua. Quem vai, então, desencadear o processo que força o ego a se defender? Por que que índio não tem neurose? Porque ele não tem... Não tem, não? Ele não, não é o superego. Ele não tem o que está por cima da nossa sociedade. O alter ego. Ele não tem estrutura de repressão na sexualidade dele. Então, o ego se defende interiormente porque está baseado na estrutura do ideal de quê? Então, ele está na estrutura do ideal de ego. E ele tem que cumprir essa idealização. Na estrutura do ego ideal. Ele tem que cumprir a estrutura de como ele tem que ser visto nessa sociedade. Então, o ego ideal e o ideal de ego vão produzir uma defesa, porque esse superego está cobrando em cima de quem? Mas quem vai exercitar as operações de defesa? O ego. Então, o que é defesa? Eu não decorei. Defesa é tudo que o sujeito, nós, tema da psicanálise, que o indivíduo faz para reduzir o nível de repressão, o nível de excitação, para eliminar aquilo que está ameaçando ele interiormente, porque a psicanálise foi montada pelo processo intrapsíquico. Agora, ele pode aceitar esse desejo? A consequência é a culpa. Ele pode aceitar e mentir, justificar? Não sente culpa, mas sofre o quê? A primeira censura. Ele pode dar um side de Satanás e voltar contra investir? Me recalcar? Pode. Mas ele pode elaborar, ou ele pode perlaborar. Elaborar está ligado a situações imediatas. Compro esse ou compro aquele? Compro o rosa. Comprei o rosa e esqueci o quê? Do azul. Perlaborar, não. Eu vou ficar dias clivado, dividido. E na clivagem coexiste sempre dois desejos opostos, que coexistem juntos. Quer dizer, eu compro a rosa, a roupa rosa, e fico pensando o quê? Na azul. Eu estou casado, mas fico pensando na mulher dos outros. Ah, então eu vou perlaborando devagarzinho, eu vou elaborando aquele desejo, aquela tendência no processo. E aquilo vai desaparecendo. Então, qual é a única e verdadeira defesa do ego, Paulo? Só tem uma. As defesas normais do ego são as perlaborações, são as elaborações. As outras defesas todas que o ego gerar são paliativos que o ego vai usar para se proteger desse constrangimento que a estrutura interna nos produz. E é esse assunto que nós vamos começar a estudar. Ah, então eu vou decorar a apostila? Não, não vou decorar a apostila. Eu vou entender que defesa são as operações que eu faço para suprimir, para reduzir o grau de incitação desagradável a qual eu estou submetido. Esses mecanismos, todos que o ego vai usar, vão consistir num processo de defesa. Deu para entender mais ou menos o que é defesa? Para a defesa externa, eu posso praticar, então, a evitação. Para as internas, não tem jeito. Desencadeou desequilíbrio no ego, o id, que é porque o id, para leigo, é a pulsão do prazer. Não. É a pulsão emocional que força o ego a agir, e ele é pródigo de ansiedade. Nossas ansiedades vêm desse sistema pulsional, forçando a gente a agir, porque os representantes psíquicos, eles tocam na cabeça da gente. A gente vê uma cena, tem uma lembrança. Não é? Já imaginou a gente sentindo abertamente desejo de transar com a nossa mãe ou com o nosso pai? O ego não teria condição. Então tem que haver alguma proteção. Então nós vamos ver que o superego, ele age, Humberto, primeiramente como sensor. Ele vigia a primeira, por que que se conta? Tudo em psicanálise se conta do inconsciente para o consciente. Porque a criança, quando nasce, ela só tem a primeira estrutura, que é o quê? Então, o ponto de partida da psicanálise é a estrutura inconsciente, que é a estrutura primitiva. Tudo que passa da energia livre do inconsciente para o campo consciente, rompe essa primeira censura inconsciente, esse superego é o vigilante dessa fronteira. Ele não acusa, ele produz distonias. Ele vai gerar uma taquicardia, uma tensão, uma insônia, mas ele também deforma. E quando o superego age como deformador, ele não é agente de censura, ele é agente de defesa. Quer dizer, nós vamos começar a aprender um capítulo novo. Agora nós vamos ver superego não como agente de censura, e sim como agente de proteção do ego. Ele deforma. Os sonhos são altamente deformados. Os atos falhos. Ah, então eu começo a perceber que quando a energia vai se ligar e o representante psíquico chega no ego, eu sofro uma resistência interna que é baseada nesse meu sensor. Agora, quando atingir a segunda estrutura, você já está tendo consciência. Aí você vai ver o segundo sensor, o superego agora consciente, te alertando, não faça isso, não faça isso. E se você fizer, ele te acusa e produz o quê? A culpa. E se você não fizer, ele te premia. Quem é que já se sentiu bem ao resolver um problema? Porque ele vai te premiar. Ah, então eu começo a entender que a segunda censura é a grande censura do ser humano. É a que está do pré-consciente para o consciente. E a censura que cria todo o forrobodó na vida da gente é essa primeira censura. E a partir dali que nós vamos estabelecer o estudo da defesa. Wilson, fala, querido.
Existem ameaças externas?
Sim.
Que produzem simultaneamente também ameaças internas.
Mas tudo. Tudo vem. Você tem toda a razão, Humberto. Porque se não tivesse objetos, se você estivesse na caverna, estaria de defesa. Porque tudo começa no mundo externo. Você vê uma mulher bonita que não é tua. Você vê um homem bonito que não é teu. Sim, mas para ter fantasia, você tem que ter a vivência. Quer dizer, sem mundo externo, não há ameaça interna. Quer dizer, o meu amigo Flávio não enxerga, mas já enxergou, né, Flavão? Mas ele sabe o que é uma mulher gotosa. Sabe o que é um peitinho, Flávio? Sabe, Flávio? Sabe? Sabe o que é uma vaginona? Então, ele sabe. Não é, Flavão? Vem perfeito. Não tem deformação. Porque se você não tem desejo, você não tem desequilíbrio. Nós só vamos desequilibrar quando o objeto... Vamos ver. Olha a genialidade do Freud. Ele diz assim, que eu tenho uma intensidade de pulsão, mas a pulsão se satisfaz em quem? No objeto. E para isso ele estabelece o quê? A meta. Mas olha só, quando estabelece a meta, quem está estabelecendo... Porque qual é a função do objeto? Gerar satisfação, homeostase. Mas a meta é estabelecida pelo objeto. E é essa meta que vai estabelecer o representante e representação. O que que o id vai trazer? É essa meta que vai fazer a estrutura do representante psíquico e que vai fazer a ação do superego. Mas eu tenho que ter equilíbrio. Eu tenho que ter satisfação. Se não for total, tem que ser substituta. Não tem tu, vai tu mesmo.
E essa sensação assim, nem realidade, realidade, pode ser realidade psíquica, quer dizer,
sim,
dessa, sim, dessa ameaça que
sim,
cadeia,
sim,
uma loucura dentro da cabeça da pessoa.
Duas pessoas olhando o mesmo objeto, uma pode não ser afetada. E a outra pode ser altamente afetada. Porque vai depender da realidade psíquica. E o que é a realidade psíquica? Estrutura de valores, estrutura de personalidade, a rigidez que o superego cobra. Quer dizer, para você analisar um sistema de defesa, você tem que analisar essas variáveis todas que estão ligando. O nível de recalcamento, porque recalque é fuga. Onde está o ser verdadeiro? Zé, é esse aqui, ó. Ser verdadeiro é esse daqui, ó. Não é esse daqui, não. Porque esse aqui é hipócrita. Esse aqui é a tua. Esse aqui é o verdadeiro. Esse é o ser verdadeiro. Recalque tudo que você recalca, Humberto, você quer. Se você elaborar, não precisa recalcar. Desaparece a tendência.
Por exemplo, 10 anos casado, começou a virar os dois, que um irmão ou outro, ele se justifica e fala, não, mas eu, na minha idade, eu vejo meus amigos, um transo mais salvista, é defesa.
É um mecanismo de defesa.
Ele não alivia o problema.
Não. Nós vamos estudar. O que você vai entender é que se existir amor num casal, vão dormir juntinho a vida inteira e vão transar a vida inteira. Vocês têm que entender o maior conceito da psicanálise. Enquanto nós escolhemos objetos parciais, nós vamos sofrer. O que é objeto parcial? Você faz um investimento para receber um retorno narcísico. Enquanto aquele objeto me der segurança, me der reconhecimento, eu sou uma metade que estou satisfeita. Mas na medida que não atender a tua posição sexual, fisiológica, a tua posição de segurança e de reconhecimento, você começa a sofrer. E o que nós vamos ter que ver no consultório, e o que vocês vão ver, é que as pessoas casam para ter marido. Ou casam para ter mulher. Ou casam para satisfazer o desejo da mamãe. Então, meu filho, tudo que você der para receber é hipocrisia, não é amor. Você não precisa casar para ser feliz. Você não precisa ter filhos para ser feliz. Então, quando um casal, eles têm o amor, são dois todos. E dois todos sempre se amam e nunca enjoa. Agora, se tu casou com a cintura bonita dela, quando ela ficar gordinha, tu não quer mais. Ou se tu casou com o dinheiro do outro, quando ele perder, tu não quer mais. É verdade isso que você vai encontrar no consultório? É isso que você vai encontrar no consultório. Um dos maiores conceitos da psicanálise, para mim, é objeto parcial, que vai gerar os ganhos. Enquanto eu tenho ganho, eu não tenho defesa, porque está me suprindo. Ganhos de atenção, que são chamados ganhos primários, e ganhos secundários, que são ganhos financeiros. Tem mulher casando com homossexual. Psicanalista, pô. Da tua turma. Mas o cara deu um bicho, deu uma casa para ela, tá lá. Mas em 2 anos deu meia transada com ela. E ela é digna, não trai, tá? Neurastênica, tá lá em cima. Até a orelha. Que tu já quer o endereço, né, Thiago?
Se a gente casa, a gente faz qualquer coisa.
Mas é, então vamos começar. Ó, quem não trouxe a apostila? Levanta o dedo aí. Não traz, Marco, não traz a apostila, Marco. Pesa muito, Marcão. Vê, dá uma olhada na Chile aí. Você não trouxe? Dá uma olhada na Marici. Você não trouxe? Trouxe? Todo mundo trouxe? Então vamos lá. Vamos fazer devagarzinho. Ó, eu vou devagar. Eu não gosto de ler a apostila, mas agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Ó, eu vou ler aqui. Defesa, ó. Vamos ver se agora faz lógica. Vamos ver se faz lógica depois da explicação. Conjunto de operações desenvolvidas pelo ego. Então, quem se defende? Não me digam que superego é defesa. Ele pode fazer parte do sistema, mas a defesa do ego. Conjunto de operações desenvolvidas pelo ego, cuja finalidade é reduzir, suprimir qualquer ameaça capaz de pôr em perigo a integridade, o equilíbrio e a harmonia do indivíduo biopsicológico. Ficou claro? Isso aqui é Finichel, é Freud. O ego, na medida que se constitui como a instância, ó, está usando um termo que nós aprendemos, a instância, o lugar, ó, a instância que desenvolve a defesa, pode ser descrito como o que está em jogo nessa operação. E é o principal agente da defesa. Por que botou Freud principal? Porque eu tenho agentes auxiliares, tá claro? Que são as estruturas da censura. No nível psíquico, de um modo geral, a defesa se desenvolve através de contra-investimentos. Ah, então ele está dizendo o seguinte, eu posso me defender contra investindo contra o que o ID está mandando para mim? Que operação é essa de contra-investimento? Ela vai produzir o recalque? As fugas? Então ele quer dizer que no nível interno eu posso desenvolver por contra-investimento. Se eu faço fugas, eu não enfrento, jogo para dentro. Contra-invisto. Porque eu contra-invisto para recalcar e depois eu contra-invisto para não deixar o quê? Retornar. Ah, então eu posso dizer que as principais estruturas econômicas da defesa são os contra-investimentos. Mas vem cá, o que é contra-investimento? No gráfico eu entendi. Mentir é contra-investimento? É. Idealizar pessoas, Marici. Se você idealiza, você não vê os defeitos. Você está contra-investindo. Negar. Não foi isso que eu falei. Você entendeu mal. É contra-investir. Ah, então, idealizar pessoas, negar, buscar mecanismos compensatórios, atuar, mentir para as pessoas, justificar pela intelectualização, pela... Você se atraiu o teu marido? Doutor, eu sou católica. Eu não perguntei se ela é católica, eu perguntei se ela já deu para outro. Ali você está vendo um mecanismo de atuação, de contra-investimento. O recalcar está lá, que ela já traiu, que ela tem uma pombagira que ela gosta de dar? Está lá ou não está? Mas ela atua na tua frente. Ela está usando mecanismos de contra-investimento. Ah, então eu vou encontrar sistemas de excitação econômicos que me protegem. Aí o Freud diz, no nível psíquico, de modo geral, a defesa se envolve através do contra-investimento, com a finalidade de conter o retorno do recalcado para o campo consciente. Recordações, quando de afeto, fantasias, tendências, etc. Ah, então eu começo a entender que intrapsiquicamente o ego vai ter um grande recurso, é o contra-investimento. Ah, mas o que é o contra-investimento psicologicamente? É tudo que nós estamos fazendo todo dia. Quem essa semana contou, justificou, mentiu para não fazer o que devia ter feito? É contra-investimento. Vocês vão ver mulheres infelizes idealizando o marido? Que tem que ser casada? Tomando cacete, apanhando na cara de homem? Mas deixa o recalcado lá, contra-investe. Mas ele é um bom pai. Mas é. Ah, então eu estou começando a entender. A defesa também se desenvolve a partir de uma situação externa. Capaz de desencadear uma excitação. Aliás, para mim, começa tudo aqui, no objeto. Há uma situação incompatível com o ideal de ego. Os afetos, as situações agradáveis, podem também ser objeto da defesa. Então eu estou começando a entender o que é defesa. Quando um paciente entrar no meu consultório, ele está com muito poucas defesas, gente. Muitas. Ele está com muitos recalques. Você vai ter que quebrar essas resistências, porque resistência faz parte do sistema de defesa. Então nós vamos estudar devagar. Todo mundo entendeu de uma forma simples o que é defesa? Tá feito. Então tá aqui, 1.1, exemplo de defesas do ego. Eu não vou perder tempo, ó. Contra agentes externos, ameaçadores física e psicologicamente. Eu posso usar uma agressão contra um agente externo? Defesas contra as contrariedades frente a objetos mais fracos. Lá do quê? Demo, não empresto, não ouço, não ajudo. Ah, então toda conduta demo, ela age para um processo de defesa contra o agente externo. Mas eu só vou dizer isso, que eu não empresto, porque eu não dou, se o agente for incapaz de me produzir o quê? Um dano maior. Então, olha o que acontece quando eu sou contrariado por objetos externos. As minhas defesas rompem o limite do respeito. Então, ó, a pulsão agressiva sai sem restrições do ego devido a momentaneamente não existir uma ação e censura externa. Quer dizer, se eu tenho censura externa, eu não faço atitudes agressivas, porque eu vou sofrer uma ação no meu ego ideal. Esse cara é um grosso, esse cara é um mal educado. Como eu não quero ser visto assim, eu tenho um ego ideal, eu quero ser visto como um cara capaz e equilibrado, eu me protejo. E se há censura externa, eu uso um outro tipo de defesa, que é o anjo. Aí, ó, covardia, defesa contra uma situação ameaçadora produzida por objetos mais fortes. Agressividade, a contrariedade e insatisfação ficam reprimidas ou recalcadas por uma ação de contra-investimento do ego devido à existência de uma censura interna. Quer ver só? O chefe está me enchendo o saco. Agradável ou desagradável? Estou equilibrado ou desequilibrado? O Idman vai mandar uma pulsão de comer pudim? Ou vai mandar uma pulsão agressiva? Quando essa pulsão agressiva chegar em mim, que está me sugerindo agredi-lo, se eu agredir, eu perco o emprego. O que, que eu faço? Eu contra-invisto e aumento o nível de recalque. Vocês entenderam a importância do contra-investimento? Então eu posso dizer assim, contra agentes externos, eu posso aumentar o meu nível de recalque. Ou eu posso dar uma de demo e vomitar em cima da pessoa. Ah, então eu começo a compreender que quando eu me torno uma pessoa egoísta, ciumenta, arrogante, prepotente, presunçosa, eu estou dentro de uma grande restrição ou pequena restrição, Marco? Porque você solta toda a pulsão, o representante psíquico que o ID sugeriu. Agride, não empresta, dá uma auditoria no celular do outro. Ah, então ali eu não estou me defendendo intrapsiquicamente. Eu estou me defendendo externamente do incômodo desse objeto. Toda nossa manifestação egocêntrica, demo, ela caracteriza uma forma de contrariedade, na qual eu não elaboro. Então eu vou e agrido. É o que nós fazemos. Nosso trabalho de individuação é para fazer essa pessoa ter essa capacidade de amar mesmo que. Agora, já a covardia, se calar para não brigar, quem é que já fez isso? Se calar para agradar, é o anjo. Aí eu produzo imediatamente, em função de uma defesa da minha estrutura de personalidade, eu produzo um recalque. Ah, então eu posso recalcar por censura externa? Posso. O que acontece é que quando você recalca por censura externa, provavelmente, aliás, quando eu contra-invisto por censura externa, eu reprimo o recalque, Humberto? Só por censura externa? Só reprime. Você se cala momentaneamente, ou, porque daqui a pouco você se vinga por trás, você dá de anjo na frente e dá logo de demo. Quando a ação contra-investimento do ego na defesa é por censura externa, você não precisa recalcar, você deixa aqui na periferia, ó. E é mais fácil para elaborar ou depois deslocar novamente a insatisfação. Agora, quando você sofre a censura interna em função de um objeto, provavelmente o contra-investimento é muito mais profundo, aí você produz um recalque. Vocês estão compreendendo? Então, se você tem uma pessoa que está cheia de mágoa no nível pré-consciente, falando abertamente de revoltas, pode ter certeza que essa pessoa está puramente o quê? Reprimida na frente daquele objeto. Porque não quer perder o casamento. Porque não quer perder o dinheiro. Porque não quer perder o marido. Não quer perder a mulher. É mais fácil tratar. Porque está tudo ali. Agora, quando você chega numa pessoa, no consultório, que está deprimido e não sabe por quê, aí você vai ver que as defesas são muito mais profundas pelo recalcamento. Aí você vai ter que acessar isto aqui para ajudar ele a elaborar esse processo. Eu digo que o reprimido solta os olhos. E o reprimido é o seguinte, ele é sempre situacional. Você só é reprimido naquele momento, enquanto há censura externa. Depois você vaza, não é? Defesas racionais do ego. Essas defesas racionais do ego já vão começar a caracterizar ações interessantes. A racionalização é uma defesa, ele caracteriza uma defesa muito atípica. Não olha para a apostila. Existe mecanismo de permissividade do ego. O que chama-se permissividade do ego? É quando o ego usa a mentira para justificar aquilo que fez. E não podia o que ter feito. Porque quando o ego se desequilibra e vem uma pulsão e diz assim, compra. Aí o ego diz, não posso, é 3 mil reais. Mas você merece. O id manda você fazer. E você compra aquela roupa de 3 mil reais sem poder comprar, você vai sofrer uma ação da censura, da segunda censura, você vai sentir culpa e provavelmente você vai ficar o quê? Até distônico. Muito bem. Para que eu não sinta a culpa, eu racionalizo. Eu conto uma mentira justificando o que eu fiz. Quando você conta uma mentira justificando o que você fez, que é a racionalização, você vai bloquear a segunda o quê? Porque essa segunda que te acusa, ela é solúvel em mentira. Tanto em álcool como em mentira. Então, quem é que já contou uma mentira para comprar o que não podia? Quem já contou uma mentira para trair? Para agredir os outros? Ah, então eu estou usando um mecanismo de defesa puramente racional, mas na qual eu aceito o impulso do id, faço o que eu não posso, e para não sentir a culpa, eu bloqueio a segunda censura com a mentira. Mas qual censura que é incorruptível? Mas eu nunca vou ficar feliz. Então, vocês vão encontrar pacientes que vão usar muito esse mecanismo, 30, 40 anos. Tem gente que está mentindo para si, para fazer coisas, há 30 anos, mesmíssimas coisas, sem culpa. Mas num grau de distonia emocional incrível. Não dorme, insônia, pressão alta, tem uma série de patologias. Então, eu comecei a destacar aqui defesas racionais do ego. A primeira está aqui, está escritinha. O ego aceita o impulso do ídio, que lhe sugere trair, comprar, agredir, etc. E para não sentir culpa, justifica. É um mecanismo horrível. Porque o que, que acontece? A tendência que o id está arrastando aumenta. E cada vez o ego faz mais. Cada vez o ego é mais dependente da mentira. E ele vai contando outras mentiras. Ah, mas eu posso usar mecanismos de contra-investimento que estão ligados a razões? Posso. Então nós vamos estudar, nos mecanismos de defesa, dois mecanismos de contra-investimento que não deixa o recalcado retornar. Eles são próximos. É difícil você separar os dois. Um chama-se intelectualização. O que significa, Tiago, intelectualizar? É usar uma justificativa inteligente, Tiago? Essa intelectualização pode ser baseada na religião? Pode ser baseada no teu processo educacional? Pode ser baseada no regulamento da tua empresa? Numa norma social? Pode. A intelectualização... Eu justifico racionalmente o que eu não faço. Mas deveria o quê? Fazer. Então, eu me omito. Como se faz isso? Esse contra-investimento aqui, esse contra-investimento, ele pode, eu uso um sentido altamente racional. Quer ver só? Vocês vão pegar pacientes que estão clivados, se vão ser héteros ou vão ser homos. E eles têm uma homossexualidade acentuada. Aí você diz assim, próxima semana nós vamos passar, relembrar todos os seus episódios homossexuais. Mas a homossexualidade dele está recalcada. Ele vai chegar na próxima sessão dizendo, doutor, não precisamos mais discutir aquele problema da homossexualidade. Eu arranjei namorada. Na verdade, ele manteve a homem... E contra-investiu e intelectualizou justificando o que não fez. Volta para a cama do teu marido, filha. Volta a dormir com o teu marido. Na semana seguinte você pergunta, por que você não voltou para a cama do seu marido? Ah, sabe o que é, doutor? É que a cama de casal estava no outro quarto e não tinha ninguém para desmontar a cama. Então, enquanto não desmontar a cama, eu não volto do quarto dele. Na verdade, ela está intelectualizando. Ela está justificando... aquilo que ela não faz. Que coisa interessante. Olha a diferença da racionalização. A racionalização, eu justifico o que eu fiz e o que não podia fazer. para não sentir a culpa. Na intelectualização, não, eu não sinto nem culpa. Eu não deixo nem o recalcado sair. Eu queria que você tocasse na sua vagina, filha. Você não consegue nem tocar na sua vagina, você precisa conhecer seu corpo. Na semana seguinte você pergunta, e aí, tocou na vagina? Ah, doutor, não tive tempo. Tomei banho rápido. Tomei banho tão rápido, não deu tempo nem passar a mão na vagina. Ela bota com o chuveirinho. Está intelectualizando. Agora, o que é atuação? Não deixa de ser também uma intelectualização. É quando a pessoa dramatiza. Quer dizer, na intelectualização ela pode também atuar. Agora, ela representa o que ela gostaria de quê? De ser. Quer dizer, na verdade, a atuação, ela atende a estrutura do valor, do ideal de ego, mas também atende a estrutura do ego ideal. Você já traiu teu marido? Doutora, eu sou católica, eu comungo toda semana. Eu não perguntei se ela é católica, eu perguntei se ela traiu. E ela faz um drama na sua frente. Aí ela mostra aquele puritanismo que ela não tem. Mas vem cá, eu sou católica, é uma intelectualização? De certa forma, ela está usando um argumento para justificar aquilo que ela não quer que você descubra. Então, os mecanismos de atuação no consultório são violentos. As pessoas mentem para justificar o que fazem, racionalização. Mas mentem para justificar o que deveriam fazer e não fazem. Ou usando argumentos e fazendo teatro na tua frente. Ah, então eu começo a perceber que o safado do ego, para se proteger, ele usa defesas racionais. E essas defesas confundem a gente, Zé? Porque o cara faz com a cara de pau tão grande que ele tenta te convencer daquilo. Às vezes, um terapeuta menos avisado entra no gaiato navio. Já viu muita racionalização, muita intelectualização. É uma barbaridade. É por isso que se você começar na primeira sessão a perguntar sobre sexo, ele foge. Ou então ele vai atuar direto. Enquanto você não abriu bem o campo transferencial, toma cuidado, porque os contra-investimentos estão lá a serviço de impedir o retorno de quem? Do recalcado. Então tá aí. Dá para, com o que eu expliquei, estudar um pouquinho? Aí vem cá. Defesas normais do ego. Essas são as verdadeiras defesas. A elaboração / perlaboração. Vocês sabem bem a diferença da elaboração para a perlaboração? Paulo, qual é a diferença? Com as tuas palavras, Paulo.
Eu acho que você disse que a elaboração é momentânea. E a perlaboração é mais...
A perlaboração é muito mais difícil. Então, olha o que, que nós colocamos aqui. Eu vou comprar essa roupa, azul ou a rosa? Eu acho que a azul é mais barata, fica bem em mim. E eu acho que atende minha necessidade. Eu estou elaborando. Comprei a roupa azul. Esqueci a rosa. Não tem conflito. Não tem divisão. Não tem clivagem. Agora, comprei a azul. Fiquei pensando na rosa. Eu estou dividido. Não houve uma elaboração. Mas então está aqui. Ó, na apostila, na fúria 3, tem assim. Fases que levam à perlaboração. Nós acrescentamos isso na apostila. Muito interessante. Ó. O nome disso é interiorização. É um conselho da Jost. É um conselho da Jost que botei aqui. Jost. Jost é uma psicóloga mineira. Né? Fase inicial. Como é que você vai fazer um paciente perlaborar? Tomar consciência do seu sofrimento em relação ao conflito. O terapeuta chega assim, você está vendo como é que está a sua vida? Você tem consciência do nível de sofrimento que está esse seu casamento? Porque enquanto a pessoa não tomar nível de consciência, ela não parte para um processo de resolução. Então, a primeira fase, você tem que fazer, através da devolutiva, fazer ele pensar. Olha como é que está a tua vida. Pontos positivos e negativos. O paciente tomou consciência. Fase inicial. Fase 1. Tomar consciência da extensão desse conflito, desse problema. Ele precisa começar a ver a extensão desse conflito na vida dele? A extensão no trabalho, a extensão na família, a extensão no filho, que o filho está começando a ter problemas seríssimos. Enquanto eu não tomar consciência do meu sofrimento, porque grande parte das pessoas se lamentam tanto e já não sabe por que sofrem. Cabe a nós começar a mostrar por que você está sofrendo. Tomei conhecimento. Olha a extensão desse sofrimento. Aí, ó, a fase 2. Tomar consciência das consequências desagradáveis para si, para os outros e para os sistemas. Então, sentiu o nível de sofrimento? Tomou consciência desse sofrimento? Olha a consequência desse sofrimento na tua vida. Porque se ele não fizer a fase inicial, a fase 1 e a fase 2, ele nunca vai buscar o quê? Soluções. Soluções. Perdoando-se, perdoando o outro, corrigindo atitudes. Então, como é que eu forço a perlaboração? Você pega o paciente, ele identifica um sofrimento, ele começa a identificar a consciência, as variáveis que estão vindo desse sofrimento, ele vê a extensão desse sofrimento na vida dele e você manda uma técnica ativa. Eu queria que essa semana você pensasse sobre isso. Aí ele vai começar a perlaborar. O que significa o que eu estou dizendo? Ninguém aprimora a... sabe? Grande parte das pessoas estão sofrendo por coisas que dizem, mas a raiz do sofrimento é outra, completamente. Então, precisa perlaborar. A nossa função não é terminar a terapia sem dar recomendações. Eu queria que essa semana você pensasse sobre isso. Eu quero que você pense se você vai continuar mantendo uma vida sexual assim, transando com um homem de 2 em 2 anos. Se você conseguir manter essa fidelidade, manter. Porque agora você está identificando que o teu problema não é a casa, é a sua sexualidade que desapareceu. Só que tem que você não pode fugir dos teus impulsos sexuais. Você tomou consciência dessa extensão? Olha a consequência disso na sua vida. Você está obsessiva. Você está tendo fenômenos fóbicos. Você está começando a limpar, arrumar coisas de uma forma sistemática. Vamos pensar, como é que você vai resolver esse seu problema na sua sexualidade? Traga as soluções e a semana que vem a gente conversa. A nossa função não é deixar o paciente perlaborar sozinho. É dar incentivos, abrir pelas devolutivas, para que ele perceba a origem daquele problema dele. E eles é que vai ter que dar a solução para esses paradigmas. Então eu coloquei aqui, fases que levam à perlaboração. Tá bom? Vai deprimido.
É, teve depressão. E ele não há, não casa com isso no casamento de jeito nenhum.
Não casa.
Aí você fala pra ele, ó, casamento de sexual, não adianta.
Ele não vai elaborar. Por quê? Porque ele não tomou conhecimento, a consciência que a depressão dele tá por falta de uso.
Essa é a minha dúvida. Como é que eu faço ele enxergar, assim, algum mecanismo?
Não. A fala dele vai te dar as dicas. Esse rapaz. Então eu vou dar um exemplo desse cara que tá 10 anos sem transar. Eu pergunto, como é que está a sua vida? Você se masturba? Não. Toda noite ele tem site, está no site de sexo. Quando ele me contou isso, disse, você está tomando consciência da importância que sexo tem na sua vida? De 0 a 10, ele 1000. Você tem olhado para mulheres e sentido desejo? Tem, mas não consigo ter ereção. Então não parto. Quando ele tomou consciência que o sexo era muito importante, que ele estava 10 anos sem sexo, ele tomou consciência da extensão do problema da infelicidade dele, que ele estava dormindo em quarto separado da mulher. Aí começou eu comecei a explicar o que é uma doença conversiva. Ele começou a ver o que, que a falta da sexualidade dele estava produzindo nele organicamente. E eu disse, vai para casa e pensa. O que, que você pode fazer? Obviamente vai ter que mudar o teu tratamento médico. Esse neurologista que foi psiquiatra, foi neurologista que receitou esse remédio, ele... Você está tomando uma receita há 10 anos, você começou a tomar um remédio há 10 anos. Nós vamos ter que mexer na parte química. Tua parte química está toda alterada, mas a tua parte psíquica está toda alterada. Você tem que sentar com a tua mulher e resolver esse problema. Isto é a nossa função. Nós não tomamos decisão pelo paciente. Nós temos que entrar num processo de neutralidade. Mas a nossa função é fazer ele acender a caverna dele. Ele tem que verificar por quê. Por que você está nesse casamento? Por ganho secundário, por dinheiro. Por que você está no casamento? Porque você não quer ser uma pessoa divorciada. Por que está no casamento? Porque você não quer ficar longe dos teus filhos. Mas olha a consequência de todo esse processo. O que nós temos que tirar, qual é o grande problema da psicanálise? Ah, nós estamos introduzindo uma matéria escrita pelo próprio Jung, que ele fala sobre clivagem, sobre individuação. Não, nós vamos botar numa das apostilas. E ele diz que quando a gente não reconhece a influência dessa estrutura inconsciente e a gente se torna um ser falso, hipócrita, dissimulado pelos contra-investimentos, a gente paga o preço. Então vamos lá. Pode fugir do seu lado boiolol? Enfrenta. Ia ser bom dar uma beijoca naquele cara? Assume. Ia. Isso é ótimo dar uma beijoca nele. Mas não vai me levar a lugar nenhum. Começa a usar a perlaboração. Ou então eu gosto de ser homo e vou assumir e vou deixar de ser clivado. E não tem nada de mais. Mas enquanto for clivado entre hétero e homo, sofre. Ah, meu casamento não está legal. Eu estou lá com a minha mulher porque eu sinto culpa, porque a minha religião disse que eu tenho que meu casamento é eterno, inseparável. Eu tenho medo de ir para o inferno. Você conhece um cara desse? É. Mas o que esse cara está fazendo? Ele tem um desejo de separar e ter uma vida dele com novos objetos. Mas ele recalca todo aquele mecanismo de tomar decisões. Ele fica dividido, ele vai ficar infeliz. E pior que ele vai educar mal o outro objeto. Porque o objeto vai ficar viciado nos ganhos que esse objeto dá. Ó. Bufunfinha. Não é verdade? Não está clivadinho? Tá? Então vai sofrer.
Como? Nesse caso, é externo, né? A pessoa, você vai falar e tal. Quando não tem nem a consciência.
A tua função, Marco?
Não, é buscar,
né? É fazer. Por isso tem essas fases da perlaboração.
Quando que entra essas fases inconscientes? Como que...
No, inconsciente porque o cara ele nunca teve uma ajuda. Por exemplo, esse cara que está com essa fibromialgia. O que eu fiz? Eu fui mostrar para ele que era uma doença conversiva. O que o impulso sexual dos 10 anos... E ele começou a me dar exemplo, que toda vez que ele tinha uma vida sexual boa, ele não tinha problema nenhum.
Mas, é a resistência dele.
Mas, óbvio, mas ele não conhecia a origem da fibromialgia. Na medida que ele vê a extensão do sofrimento dele, a origem do sofrimento dele, e eu mando ele pensar sobre isso, você, na próxima sessão, você tem uma chance de começar a discutir aquilo. Porque ninguém, Marco, aprimora o que não sabe. Porque o que tu tranca no inconsciente desaparece, Marcão. Vai, sai. O que fica no pré está sempre te obsidiando, está sempre querendo uma obsessão aberta. A nossa função, Marcão, é fazer o indivíduo se enxergar. É como Jung diz, ser um ser único, indivisível. Porque quem faz a divisão ó, é o ideal de ego, ó, é o superego. Enquanto você tiver um ideal de ego rígido na sua sexualidade, você nunca vai assumir a sua sexualidade de uma forma completa. Tome a decisão que você quiser tomar, Marcão, mas tome consciente. Eu gosto disso e é isso que eu vou fazer. E não estou muito preocupado com a censura externa, não. Assume o que a tua vida quer para você. O que tu não pode é ficar clivado. Agora, um homem pode ser um bi? Eu gosto de mulher e gosto de homem. Pronto. Na hora que elabora, assume, acaba a clivagem, brinca com a libido. Um homem está feliz, está com...
Toda clivagem tem fundo sexual?
Não. Olha, não é só fundo sexual. Você comprou azul, mas queria a rosa, você está clivado.
Ela não tem uma origem consciente, alguma coisa da sexualidade?
Não, nem toda clivagem é sexual. As divisões, tanto porque a Melanie Klein fala de objeto seio bom, seio mal. Você tem várias... As clivagens são de ego e são clivagens de objeto. É muito difícil você separar a clivagem de objeto da clivagem do ego. Porque se eu estou clivado em relação ao objeto, é porque o ego está clivado. Então você não consegue separar a clivagem do ego da clivagem do objeto. É uma coisa só. Agora, a sua função é flexibilizar o quê? Porque enquanto você não flexibilizar ideal de ego, ele vai ter processo de defesa. Vamos fazer 15 minutos de café para a gente... Então, continua. Tá bom? Hein? Quer perguntar? Pergunta, Thiago. Você está ambivalente. Primeiro você fica ambivalente. Compro esse ou compro aquilo? Você é hétero ou você é homo? Gasto ou não gasto? Você tem sempre a dualidade. Empático e egocêntrico. Você está ambivalente. Duas valências, dois valores. Mas quando você elaborou, o outro que você abdicou é esquecido. Sim, não te incomoda mais.
Agora vamos supor que eu não consiga tomar uma decisão. Ou que eu tome a decisão do A e o B fique na
verdade. Aí você está clivado. Aí você está dividido.
Aí quando o B não me incomoda mais, eu perlaborei ou eu acabei elaborando?
Não, porque tudo que é ao longo do tempo, o princípio é o mesmo. É o uso da razão para destruir o que te incomoda. Certo. Quando você faz isso ao longo de um tempo, chama-se perlaboração.
No final da perlaboração, então não acontece elaboração. É
perlaboração. Entendeu? Porque as elaborações são muito mais rápidas, Thiago. Entendeu?
É imediato,
Marco.
Eu posso dizer que a perlaboração é uma elaboração mais sofrida?
Muito mais digerida, né?
Porque uma idealização de anos...
Poxa, para você quebrar uma idealização de anos, você demora 3 anos, às vezes. Você pega uma mulher, ó, ela tem uma aluna lá.
Acho que não.
Religião não deixa. Ela tem 20, quase 30, tem 30 anos, 31 anos, está virgem, ela é evangélica. Ela é totalmente clivada, ela não era elaborada, porque ela tem uma hipersexualidade. Mas ela reprimia e ela vivia uma clivagem. Agora que encontrou um cara para casar, eu já disse, coitado daquele cara.
Vai
matar ele.
Deus proteja que tem a folha, né?
Aquelas maravilhosas. Ela vai matar aquele. E o cara é ânima. Tá ferrado. Eu conheci o cara. Fih, eu fiz o casamento da Carmen. É. E ela vai matar ele. Vai matar. Agora, ela tá clivada. Ela não tá ambivalente, entendeu, Diogo? Ela tá dividida entre viver uma vida sexual do casamento. E não viver. Porque a clivagem, os dois sentimentos coexistem juntos. Mas um não afeta o outro, ó. Você vai ver o que é clivagem. A mulher transa, o superego não pode impedir. Mas não goza. Não goza. Ela vai ter estado libido. O superego não pode impedir dela transar, mas ela não tem orgasmo. Ela está clivada. Ela quer transar, o ego quer. Mas a censura diz que é feio, que tinha que casar para fazer isso, que não pode, não pode. Enquanto ela tiver a clivagem, ela não tem orgasmo. Entendeu? Agora, na medida que ela perlaborar, que ela é digna, que ela pode ter a vida sexual dela normal, que não está fazendo pecado nenhum, que esse pecado não existe, que Deus quer que ela seja feliz, quando ela perlaborar e flexibilizar o ideal de ego, ela toma uma decisão consciente e acaba a clivagem. Quer dizer, Thiago, nós só vamos ser felizes quando nós resolvemos as nossas clivagens. Porque o que está por baixo da neurose são as clivagens. Por isso que a matéria chama-se individuação. Se tornar um ser único, sem divisões, sem clivagem. Enquanto nós fomos predominantemente egocêntricos, Thiago, a estrutura empática que a gente tem nos pune com a culpa. Enquanto nós fomos querer ser bonzinhos e viver agradando os outros, mas não amando a si próprio, você vai ter um grau de frustração imenso, porque você vai atuar como um anjo. É dar a César o que é de César, mas dar a Deus o que é de Deus. Isso é o equilíbrio que Jesus propõe, entendeu, Thiago? Empreste o que você pode emprestar. Transa com quem você pode transar. Mas tudo através de um processo elaborativo, de um processo perlaborativo. O que você não pode dizer é sai de reto Satanás. Deus sai de reto Satanás, você contra-investe e vai produzir um mecanismo de recalque que vai te assombrar. Por que o Ingo chamava isso aqui, não de recalque, de sombra? Porque isso é um fantasma na vida da gente. Isso vem no sonho, isso vem pelos representantes psíquicos. Eu acho o termo dele ótimo, sombra. São as sombras que vão te assombrar a vida inteira. Então, vamos resolver nossas clivagens. Agora, não quer tomar decisão, porque é dependente do marido, então elabora para ser dependente, para sofrer menos lá naquela porcaria. Tem consciência que está lá porque não pode perder a casa, não pode perder o dinheirinho. Mas também elabora E ama mesmo não gostando, porque o desenvolvimento do amor, da compreensão mesmo não gostando, ele é altamente pré-elaborativo. E quando você começa a exercitar a paciência, você está pré-elaborando. Eu não estou gostando, mas estou compreendendo. Não. Porque você está usando mecanismos evolutivos.
Ela se colocava, ela já viu o casamento acabou, mas ela fica por causa da casa.
Ela dá de anjo. Ela transa.
Isso é elaboração?
Não, aí é anjo. Mas se você começa a ter a compreensão dos porquês, na paciência ou na tolerância ou na resignação, ela é altamente perlaborativa.
Porquês e tentando se libertar.
Lógico, tendo menos, mais independência emocional. O que nós temos é que nos livrar das clivagens. Enquanto, Tiago, tiver clivagem, tem defeito. Tá claro? E a principal é o contra-investimento. Então, 15 minutos de cafezinho pra gente começar. Alguma dúvida sobre a primeira parte? Então, observe, a gente botou. Estou mostrando as formas de defesa. Letra A, letra B, letra C. Agora nós vamos entrar na letra D. Ó, defesa do ego exercida pelo superego, podendo ser patológico ou não. A gente já viu que o superego ele atua como sensor, mas em certos momentos ele é o vigilante da fronteira entre o inconsciente e o consciente. Então, ele vai usar a energia ligada, quer dizer, o representante psíquico vai sofrer uma deformação. Como se faz essa deformação? Pela condensação das representações. Como é que é isso? Isso é o modelo que o Freud concebeu. Quando um representante de representação é determinado e vai se somar um conde afeto, eu estabeleci um representante psíquico, se eu fizer uma condensação de representações, por exemplo, enquanto as representações estão ligadas, associadas, elas saem com coerência. Mas se eu fizer uma superposição, consegue entender, Flávio? Se eu pegar dois ciclos e botar um em cima do outro, quando aquelas duas lembranças saírem, elas vão sair deformadas. Então, como é que o superego deforma? Ele condensa as representações escolhidas. Isso é o modelo teórico do Freud. Mas tem uma lógica danada. Então, essa defesa, ela pode ser patológica ou não. Para que essa defesa aconteça, o Freud criou um termo que chama-se formação de compromisso ou formação de acordo. O que é um compromisso? É um compromisso entre três partes. Então vamos ver. Qual é a fonte dos desejos? O id. Ele está sempre no compromisso. Por quê? Porque qual é a função dele, Tiago? Empurrar o ego para o quê? Para a busca da homeostase. Então o danado do id está sempre no compromisso. O ego, ele é o polo defensivo? Poderá ou não estar no compromisso? Ah, mas como é que o ego está no compromisso? Se ele está no compromisso, ele lembra de alguma coisa, mesmo que seja deformado. Tem gente que diz assim, eu não lembro dos sonhos. Ele sonha, mas não lembra, porque o ego não entra no compromisso. Ah, então, muitas vezes o ego pode não estar no compromisso, porque ele representa o polo da defesa. Ah, e quem é o polo da censura? Que é o vigilante, é o superego. Se os três entrarem num compromisso, a pulsão ela é irreprimível, ela tem que chegar no ego. O que eu vou deformar é o representante psíquico, são as representações. Então, não estou entendendo isso. Deixa eu ver só. Quando eu sonho com uma cobra me perseguindo, a cobra está me perseguindo, a cobra está me perseguindo, eu não tenho como escapar dessa cobra. Está deformado esse sonho? O que significa a cobra, Marici? Teoricamente. Marici, era uma... É uma cobra grossa, Marici, grossa. A cobra é o pênis. Porque se a Marici, casada, ficar sonhando com um homem de pênis ereto, ela vai acordar mal. Ah, então... Há uma deformação. A cobra está me perseguindo. Então vamos ver, o ego entrou no compromisso? Sim, porque você lembrou do sonho. Dá para... Dos três.
Mas que compromisso é esse?
O compromisso é o seguinte, o id diz assim, eu tenho que fazer esse cara agir. Mas o superego diz assim, ele não pode saber abertamente que ele tem tesão pela mãe. Em sexto. Ele não pode saber abertamente que ele tem uma tendência a homo.
É um compromisso para a evolução.
Não, é um compromisso daquilo que vai chegar no ego. Isso quer dizer, a pulsão sempre chega no ego. Você, se você tem um desejo sexual, Paulo, e é inespecífico, você está às 11 horas da manhã trabalhando no teu computador, sentiu um tesão, isso é a pulsão. Não vem lembrança nenhuma. Mas se você tem o tesão e lembrar de alguma coisa, é um representante psíquico. É um retorno de recalcado. Que não sofreu o quê? Deformação. Porque nem tudo é deformado. Nem tudo tem compromisso. Algumas coisas passam nessa fronteira livremente. Tudo que passar livremente não é patológico. Mas por que que passa livremente, Paulo? Porque não há estrutura de repressão aonde? No ideal, o quê? Diego, se você sente tesão e está lembrando de uma mulherzinha que não é tua mulher, e se você não sente culpa nenhuma, isso não é patológico. Está de acordo com o teu padrão. Entendeu? Só há ação no compromisso do superego quando a estrutura do ideal de ego for rígida e não aceitar aquilo.
Mas quando você fala que quando o ego não lembra porque não tem compromisso,
ele não entra no compromisso. Ele diz, não quero lembrar. Tu não vai lembrar. Você tem um compromisso entre defesa e desejo. Deixa eu te explicar. Deixa eu acabar de explicar. Deixa eu te explicar melhor. O compromisso entre defesa e desejo. Nos agentes da defesa, você tem o ego e o superego. E no agente do desejo, você tem o id. Se não houver um acordo entre defesa e desejo, nada chega no ego, fica aqui dentro. E vai produzir as conversões, as histerias, que são chamadas...
É...
Um acordo.
Tentativa de elaboração.
Não, é um acordo. Então eu vou te explicar. Eu vou te mostrar uma ação de defesa patológica. Você tem um paciente com uma obsessão ou compulsão. Se você fechar, a gente vai morrer de calor por causa da buzina. Deixa a buzina. Ó. Olha só. Não posso pisar em linha. Não posso pisar em linha. Não posso pisar em linha. Teve um filme até com... Jack Nisso, que era isso. Vamos lá. Interpreta. Não posso pisar em linha. Pisar na linha é andar certo ou andar torto? Então, quando digo não posso pisar em linha, onde está a defesa? Não pisar na linha. Não sair do teu padrão sexual. Tá claro? Mas tá deformado. É um fenômeno obsessivo, compulsivo. Não posso pisar em linha. A defesa está, não pise na linha. Então eu pergunto, em vez de você receber um impulso homossexual, ou a mulher receber um impulso poligâmico, ela diz, não posso pisar na linha, não posso andar torto. Ali está a defesa. E onde está o desejo?
Andar torto.
Andar torto. Que está um juntinho. Então quando ele não pode pisar na linha, e ele fica... Nesse caso, o predomínio aí é da defesa, mas o desejo está aí. Quer ver? Eu tenho que lavar a mão, tenho que lavar a mão. Lavar a mão 30 vezes. Onde está a defesa? Estar limpo. E onde está o desejo? Está sujo. Porque ela se acha suja. Desejo. Mas ela quer estar limpa. Defesa. Eu quero andar certo. Desejo. Não, defesa. Mas estou sempre arriscando a pisar o quê? Na linha, que é o desejo de pisar na linha e andar fora do padrão. Você entendeu a formação dos compromissos? Então vamos lá. Você sonhou com uma cobra te perseguindo. Já sonhou com cobra te perseguindo?
Não.
Não. Marcão, já? Então vamos lá, Paulo, interpreta pra mim. Interpreta, ó. A cobra está te perseguindo. Aonde está a defesa? Não é pênis, é cobra.
Ah, sim.
E onde está o desejo?
Na piroca. Na
a perseguição, é, você está doido para que a cobra te morda. Ali tem um compromisso dos dois. Quer ver? Agora eu vou dar um ato falho. As patológicas são, ó, presta atenção. As defesas patológicas são as que produzem a formação de sintoma. Obsessivo, compulsivo, fóbico. Ali o superego age como defensor patológico, porque o indivíduo está num padrão patológico. Agora, quer ver um ato falho? Vamos supor, qual é o nome da tua mulher? Não, diz o nome da tua mulher. Silvia. Vou te mostrar um ato falho. Agora presta atenção. Nos fenômenos que são obsessivos, que são chamados patológicos, você tem sempre, você tem o compromisso entre defesa e desejo. Quando o predomínio, Paulo, é da defesa, nada sai daqui. Aí você tem as seguintes doenças, a conversão e a histeria. Quando o predomínio é do desejo e não existe mais defesa, você tem as psicoses, a esquizofrenia. Não, porque quando há a esquizofrenia, o id invadiu o ego, aí o cara pira. Aí agora, se você pegar um esquizofrênico doidão, ele vive em função dos desejos dele, ele não tem mais culpa, Paulo, acabou. A única defesa dele é ficar alienado. Então olha que coisa interessante, se o predomínio é do contra-investimento da defesa, você tem conversões, doenças orgânicas ou psicológicas. Ou doenças estéticas, você treme, você chora, depois nós vamos estudar isso. Se o predomínio é totalmente do desejo, ele acabou a formação de compromisso, você tem as psicoses. Mas no meio disso, Paulo, tem sempre formação de compromisso. Patológico ou não? Então vamos ver um ato falho. Chamar a tua mulher de Silvia é um ato condicionado, Paulo. O que são atos condicionados? Eles são atos inconscientes, porque você não precisa pensar. Então, quer ver só? Eu vou te mostrar como é que se forma um ato falho. O nome Silvia está inscrito aqui no pré-consciente. Silvia. Chamar a tua mulher de Silvia, quando você vai falar, os arquivos que você usa é do pré-consciente. Você olha para Silvia, vem essa informação, Silvia. Não tem problema nenhum. Muito bem. Aí você vai fazer uma viagem de férias com a Silvia. Mas tu arranjou um encostozinho. Aquela secretária daquela empresa que tu foi visitar, que te deu mole, tu deu uma transadinha com ela, deu duas transadinhas, deu quatro transadinhas, deu dez transadinhas. Tu tá apaixonado. E ó, quando o nome tem semelhança no termo, é pior ainda. Ó, vamos dar um nome parecido com... Sônia. Ferrou, então. Regina, já quebra o galho. Mas olha só, olha o que vai acontecer. Aqui do lado, ó, tá o nome Sônia. Mas você queria estar com a Sônia nessa férias. Mas não pode, tem que levar o encosto. Então, o que é que tu recalcou? Tu recalcou o desejo de estar com quem? A Sônia. Aí, você tá com a Silvia no quarto, arrumando as malas, e ela tá no banheiro... E você tem que pedir para ela levar o teu aparelho de barbear e tua espuma de barbear. Aí você diz assim, Sônia, dá para pegar meu aparelho de barbear? Chamar tua mulher de Silvia é um ato condicionado? Como Freud diz, os atos que a gente repete naturalmente, você faz automaticamente. Você anda automaticamente, são atos que a gente faz com êxito há muito tempo. Mas como é que surge o ato falho? Como o desejo, tá, você está equilibrado ou desequilibrado fazendo uma mala para viajar com a Silvia? O id manda impulso para comer pudim? Ou ele vai solucionar o representante psíquico das tuas lembranças das transas com a Sônia? Olha o que vai acontecer. Ele vai passar, tá vindo o representante psíquico da lembrança, e o que vai acontecer? Ele vai romper a fronteira. Como a mente trabalha com a velocidade da luz... Você não consegue selecionar o nome por uma ação pré-consciente. Porque as ações pré-conscientes são muito lentas. Presta atenção. O exercício da nossa consciência se faz pela razão. E a razão é muito lenta. Faço isso ou faço aquilo? Mas as pulsões, não. Elas são muito rápidas. Então, em vez de você pegar o nome Silvia, a pulsão invade aqui, ó. Bate aqui e tu, quando tu viu, tu falou, Sônia.
Chama de amor, é, não é?
Então vamos lá. Agora me identifica. Aonde está o desejo e aonde está a defesa? Agora presta atenção para entender como não é patológico. Não, o desejo é Sônia. E aonde está a defesa? Estava no recalque. Porque o ato falho, ele, para começar, primeiro você tem que ter uma operação de contra-investimento. Recalquei, ó. Aí, olha na formação de compromisso aqui. Não... A defesa, ela não... Isso se faz até por projeção. Isso é tão rápido que você nem percebe. E quando tu chama a tua mulher de Sônia, você não lembra da outra. Porque vem por transferência, vem por projeção. Nós vamos estudar depois. Não é nem um retorno de recalcado. Não vem. Quando vem, tu já falou. É muito rápido. Então, quando você pega um ato falho, olha o que aconteceu. A primeira etapa do compromisso foi o ego contra-investindo. Defesa. A segunda etapa do compromisso é que o superego não consegue deformar e aí o desejo predomina. Então, nos atos falhos, é sempre assim. Quer ver? Eu estou acostumado a andar nessa rua. Eu não caio em buraco. Mas eu estou com culpa. Recalquei minha culpa. Eu estou acostumado a olhar o chão e não cair. Eu estou com desejo inconsciente de me punir. Eu vou cair naquele buraco lá. Porque quando o ego andar, em vez dele pegar uma representação que não deixa ele cair no buraco, ele vai ficar dispersivo e vai cair dentro do buraco. Então você tem vários atos falhos, que são formação de compromisso não patológico. Então, quais são as formações de compromisso não patológico? Os sonhos que a gente tem, os deboches. Quem já viu uma pessoa irônica demais, debochada demais? Aquele deboche é agressão. É o desejo que ele tem de agredir. Disfarçadamente. É, ele debocha. Na verdade, ele agredir abertamente, ele tira sarro do outro. Ele faz o bullying. Isso é agressão. Então, você pode dizer que os atos falhos, os sonhos, os xistes, que são os deboches, eles são formações de compromissos não necessariamente patológicos. Agora, quais são as formações de defesa que o ego forma? São as neuroses obsessivas, compulsivas, fóbicas, que nós vamos estudar a posteriori. Então, eu encontro um outro tipo de defesa exercida pelo superego, pela estrutura, porque ele é o regente desse processo aqui. Ele vai fazer a deformação. E essa deformação é muito interessante. Isso é um estudo muito bacana.
Por isso, eu posso dizer, então, que o ato falho seria...
Um ato verdadeiro.
É um ato verdadeiro, mas é um descuido...
Não é descuido, é porque são atos condicionados. Eu não estou desenhando. No teu pré-consciente, tem arquivos que estão muito mais próximos do inconsciente. E que são chamadas regiões dos condicionamentos. Você não pensa para andar, Humberto. Você não pensa para chamar o nome da tua mulher. Você não pensa para assinar um cheque, você faz automaticamente. Quer ver? Teu irmão pediu dinheiro emprestado, você não queria emprestar. Mas a tua mãe te pressionou, tu deu uma de anjo e emprestou. Tu recalcou um desejo de não dar aquele dinheiro para ele. Mas tua mãe diga, se teu irmão está indo aí, você dá o cheque para ele. Está lá o objeto do teu irmão na frente, você pega o talão de cheque, assina, você preenche o talão de cheque, preenche o cheque, mas não assina. O preencher corretamente, você sabe preencher. Você não assina porque o teu desejo é não pagar. O desejo de não pagar se infiltra e você não assina ou preenche errado o cheque. São atos falhos.
Isso é um rápido de
não consegue nem ver, Marco.
A censura...
Não consegue pegar. Então, na verdade, você tem... A primeira fase é recalque. A segunda do compromisso é o desejo. Aí você tem movimentos diferentes. Você tem movimento diferente. É muito mais difícil. Você não consegue perceber onde está a defesa, o desejo... Aliás, você até pode perceber no cheque. A defesa é que você não pode burlar a censura da tua mãe. Então você tem que dar. E o desejo é não pagar. Ó, então você vê, de certa forma, disfarçado. Não é? Isso,
posso contar? Aconteceu comigo segunda-feira.
Né?
Eu estava lá em São Caetano, fui lá na terapia, e aí eu estava com fome, fui no bar e pedi um pão, de queijo. Aí eu, na hora que eu estava comendo metade do pão, eu estava com fome. O pão escorregou na minha mão e caiu. Nessa hora, eu fiquei pensando nisso, na questão do ato falho. Na hora que aconteceu, eu falei, o ato falho. Aí eu fiquei pensando...
Mas por que você jogou o pão no chão?
Então, é isso que eu fiquei pensando. Aí eu lembrei que, no caminho, indo para lá, uma pessoa, eu estava no carro... Veio um cara e me pediu um real.
E tu não deu?
Não.
Ah, foi isso.
E ele falou isso. Ele falou assim, me dá um real para comprar pão, você tem? Você
se puniu.
E foi embora. Mas depois eu fiquei pensando,
olha só, que eu podia ter dado. A defesa está produzindo a punição. Eu caio num buraco porque a defesa está me punindo. E o desejo é de me punir. Entendeu? Aí, então, a gente tem que entender essas coisas. Então... Nós vamos ver.
Se não quisesse dar um real, não caiu o pão de queijo.
Não foi a culpa. Inconscientemente. É. Não, ele tinha um grau de empatia. Se ele fosse um cara 95, egocêntrico, simpático, que se dane. Mas como ele tem fator moral, aí ele produziu a punição. É o ato falho. E cai no chão mesmo. Tu cai no buraco, você se pune. Grande parte das nossas doenças conversivas são produzidas por masoquismo, por culpa. Entendeu? Culpa é uma desgraça. Então tá aí. Entenderam o D? Nós vamos estudar depois, na outra aula, de novo, formação de compromisso. É, defesa instintiva do ser. Isso você não vai encontrar em livro nenhum, foi eu que coloquei. Se você estuda a psicanálise freudiana, qual é a função do id, gente? Não é impulsionar o ego a encontrar o prazer que ele perdeu? Então eu posso dizer que a primeira defesa de tudo é instintiva. É quando eu tenho impulsos que me forçam a agir. Então eu estou chamando defesa instintiva do ser. Vocês não vão encontrar esse livro de psicanálise. As pulsões do id forçando o ego a agir sob o domínio do campo emocional, na busca de homeostase. É óbvio que o id faz parte de um sistema de defesa instintivo, porque se não existisse esse danado, não tinha evolução. Toda vez que você está desequilibrado, ele te protege, Flávio. Ele força você a tomar uma atitude. Então existe também uma defesa instintiva.
Seria pelo que o senhor colocou aqui, pelo afeto.
É. Perante é o que é desagradar, Marcão. Se você está em homeostase, o id está quieto. Se alguém está dizendo que você é um cara competente, não tem pulsão. Você só vai ter a pulsão perante o desequilíbrio, Marcão. Entendeu? De afetar mesmo. Vem do verbo afetar. Isso. Isso. Não é disso aí. Defesa energética e econômica do ego é a principal defesa que nós estamos estudando, que é o contra-investimento. Ah, mas o que é o contra-investimento? Nós vamos ver todos os mecanismos de defesa de contra-investimento. São muitos. Ó, negação, idealização, compensação, intelectualização, atuação, reparação. Todos, vocês vão começar a compreender no consultório, quando o cara começar a idealizar, que ele está mantendo. Vai ficar na tua cara o que está recalcado, você está vendo lá. Quem já viu mulher que apanha do marido e aí de quem fala mal do marido dela? Tem até um programa com dizer assim, eu gosto, não fale mal do meu marido. O que tem de mãe idealizando filho? O que tem de marido idealizando mulher e mulher idealizando marido? Porque a idealização é uma cegueira. A paixão é um processo de idealização. Quando você está apaixonado, você está hipnotizado. Entendeu, minha filha? Vocês estão apaixonados, os dois jovenzinhos. Apaixonado, você não enxerga defeito. Ela não é o máximo? Fala pra mim. Ela tá ouvindo, sim. Ele não é o melhor homem do mundo, minha filha? É. Você tá idealizando ele.
Vai passar, viu?
Vai passar, viu? É. Isso. Tá. Letra G. Pergunta, Marco.
Aplicar isso a um paciente. Beleza. E como eu aplico isso a mim?
Ah, começando a perceber as suas clivagens, Marco.
A parada é na clivagem.
É, na clivagem.
Identificar a clivagem.
Entre desejo e defesa. as suas clivagens são...
E quando o senhor fala, eu tenho que aplicar isso em mim, né?
É. Porque... Vê o que não está legal. Você tem idade de anjo, Marco? Então, toda vez que você dá de anjo, você está clivado.
Eu acho que sim.
Você está dando de anjo, você está clivado.
Mas eu não sei se estou pré-labora.
Não. Você está fugindo, é defesa covarde. Ah, eu não vou falar nada para não brigar. Está clivado. Tu tá doido para mandar merda.
Ou eu não vou falar, porque eu também tenho que entender.
Aí é diferente. Não, aí é elaboração. Ó, eu não gostei do que o outro fez. Mas eu compreendi que ele não estava bem. Você perlaborou.
Beleza, mas me incomoda ainda.
Sim, porque é lento. Mas você entrou no processo perlaborativo, da paciência. É um... Agora, se gerou angústia, é que você ainda não conseguiu. Porque a perlaboração, ela demanda um tempinho, não é mágico. Tá, aí você vai, amanhã antes você acordou legal, já vai dar um abraço nele. Entendeu? Ou você estava puto com ele. Então você entrou no processo de elaboração, acabou a clivagem. Agora, tô calado, não vou falar que é pior, não vou falar que é pior, não vou falar que é pior. Você está botando todo desejo agressivo aqui dentro e está tendo uma alteração na sua personalidade. Posso a tua vontade.
Uma pessoa grossa.
Não, com ele não. Você vai dar sempre de anjo para não brigar, para você valorizar. É o passivo e o pacífico. Quer dizer, toda vez que você fugir de um desejo, você recalca. O recalque, eu posso dizer que o estado anjo, ele caracteriza o próprio recalque. Você está fugindo.
Não, eu perguntei isso porque eu tenho uma situação, que eu tenho um relacionamento, né? E passou num nível que eu estava arrumando minha casa, aí a pessoa já está se vendo lá dentro.
E tu tá dando de anjo, né?
Não, então, num certo momento, eu fui também responsável porque eu alimentei isso. Mas agora...
Você não quer?
Já não sei se é...
Então, enfrenta. Senta. Senta e conversa. Se eu tô com dúvida, se a gente vai assumir uma situação dessa, porque eu acho que a gente não tá preparado. Porque enquanto você não fizer isso, você tá dando de bonzinho. Só que tem que você estar infeliz, você tá clivado. A vontade é que não vá para lá.
Eu já começo a pensar...
Lógico. Então, pronto. Então, enfrenta. Não dá sair de Satanás, enfrenta. Ó, viu homem bonito? Tem homo? Enfrenta. Ia ser bom dar uma beijoca? Ia, mas não vai me levar a lugar nenhum. Ia ser bom viver com ele um período? Ia, mas não vai me levar a lugar nenhum. Não amo essa pessoa. Enfrenta, porque aí você perlabora. O que você não pode é fugir e nem racionalizar. Contar uma mentira. Ou intelectualizar. Contar outra mentira para justificar. Ou atuar. É o que tu tá fazendo. Tá.
Wilson, desculpe só, mas eu acho que é o mais difícil do processo é justamente esse enfrentamento, que ele requer muita coragem.
Lógico, lógico, mas é lógico que sim.
Pela razão,
né? É, isso aí. Então, eu vou fazer uma coisa com vocês aqui. Eu não vou prosseguir a aula, eu vou dar um conceito e a gente vai encerrar para deixar o resto para a gente fazer a segunda aula. Vamos tirar só as duvidazinhas que vocês têm. Agora tem a letra G, defesas neurológicas e psíquicas contra o excesso de excitação desagradável, reprimido ou recalcado. Então, preste atenção e vê se vocês entendem. Marco, o que tem na minha mão? É uma memória pura ou uma memória com excitação? Pura. Então, vamos desenhar um neurônio? Onde está gravado na minha memória 2 mais 2 são 4? Na célula nervosa. Mas 2 mais 2 são 4. É uma memória pura ou energizada? Pura. Não tem excitação nenhuma. É um dado numérico, Marco. Quem descobriu o Brasil, Marco?
Não é uma excitação.
Pedro Alves Cabral. Podemos continuar? Deixa a cadeira. Caiu, caiu. Então, olha só. Entendeu que é uma memória pura? Agora vai de conta. Você trabalha com o quê, Marco? Tá, eu sou um fiscal, cheguei no teu estacionamento, vou te autuar por isso, tu é o teu incompetente, eu já falei pra você que não podia botar os carros aí, que você tá botando, não sei o quê. Ele é uma autoridade. Se você falar alguma coisa pra ele, é desacato, ele vai te dar voz de prisão. E aí tu deu sai direto Satanás, não vou falar nada. Deu de anjo, elaborou? Vem cá, tu recalcou um desejo de mandar ele a merda? Não é? Mandou. Mas você fez o que com isso aí? Você produziu um recalque. Mas vem cá. Aqui tem a voz do cara te xingando? Tem. Tem a figura dele? Tem. Tá tudo lá gravado no neurônio. Então eu pergunto. Essa memória vai ter uma excitação que tá gravada aqui, ó. Ó.
Aí
excitação fica gravada
no... É, no neurônio. Tem a memória com a excitação. É um conto de afeto, tá, Marco? Agora, presta atenção. Quais são as válvulas naturais que nós temos para as excitações? Por exemplo, uma excitação química. Eu peguei, fumei um cigarro de maconha e dei um tapa. O nível de excitação sobe, porque isso aqui é um nível mínimo que o neurônio suporta. Isso aqui é um nível o quê? Máximo. Vou botar uma unidade. O Freud chamava de energia Q, da termodinâmica. Vou usar uma nomenclatura que eu criei aqui, ó. Vamos supor que essa carga, o neurônio precisa de uma excitação que ele tira do sistema endócrino. Que ele precisa de 2.000 UE, unidade de energia emocional. Mas o máximo que esse neurônio carrega são 10.000. Se a excitação passar de 10.000 UE, ele morre. Ele morre. Então você tem mecanismos neurológicos de proteção, de defesa, que não são defesas do ego, são defesas involuntárias. Quer ver? Então, olha só, eu dei um pico de cocaína, um pico de crack. A excitação que entra na célula é tão grande que não tem definição. Ele vai matar. Morre. E você começa a matar parte do teu sistema nervoso. Você vai matando. Chega a matar 30% do cérebro. E você vai ficando idiota. Claro. Então, não há defesa contra a excitação o quê? Química. Tá claro? O que é um trauma agudo, Marco? É um trauma que você não está preparado para ele. Nós vamos ver que são as defesas emocionais. Você vem dirigindo teu carro, de repente passou numa poça de óleo, teu carro virou, capotou, quando tu viu, tu já estava capotado, bateu a cabeça. Foi muito desagradável, não foi? Ó, subiu aqui e matou estruturas neurológicas tuas. Você não conseguiu se defender. Esse trauma é tão ruim, Marcos, que grava em outras células cenas e você fica sonhando com ele. São chamados traumas agudos. Vão produzir neuroses traumáticas. Então, você tem uma série de traumas agudos. São chamados traumas psicológicos. Peguei um empresário que atropelou um mendigo na estrada. Provavelmente, aquela excitação, o pânico que ele teve, matou um bocado de célula nervosa. Mas grande parte das células conseguiram gravar aquilo ali. Ele entrou em surto. Então, eu posso dizer que o trauma químico não tem como reverter. O trauma psicológico agudo, também. Você foi assaltado, o cara te judiou, te deu um soco na cara, te machucou. Você não tem como se defender. Agora, presta atenção. No teu cotidiano, quando alguém encheu o teu saco, ó, o desagradável sobe muito rápido? Então, eu vou botar aqui. O desagradável sobe. E quando o desagradável sobe, você chora. O que é o choro, Marco? É uma válvula, a catarse, para não matar a célula. Mas veja só, quando você chora, às vezes, você não eliminou todo o desagradável. Ficou um pedacinho aqui, ó. Tá? Mas você protegeu a célula. Então vamos lá. O grito é uma proteção do sistema celular por causa do medo. Você vai num brinquedo, a montanha-russa dá aquela queda, tu grita. Ah! Se você não gritar, tu morre. Tu vai sentir angústia. Então você grita. Então eu posso dizer que o grito, ó, é uma proteção para não matar a célula. Ah, o choro também. Agora, a célula, excitação agradável mata a célula? Mata. Qualquer excitação mata a célula. Desde que... Então vamos lá. O que é o riso? É uma válvula de escape de excitações agradáveis. A gente ri automaticamente para proteger o sistema celular. Então você dá uma risada. Então, aí eu estou na excitação agradável. Agora, o que é o orgasmo, Marco? Quer ver? Sim. Ó, gotoso, 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 gotoso. Quando chegar aqui, vai matar a célula. Ele descarrega através do sistema nervoso central, teu corpo treme, e você tem o gozo. Então, eu posso dizer que o gozo é uma proteção do teu sistema nervoso para tu não morrer, para tu matar a célula. Mas peraí, Marco. Tudo que você não conseguir drenar de desagradável, vai guardando aqui? Então, mas eu não lembro. Essas coisas ficam no meu inconsciente, olha lá, estão recalcadas. Então eu pergunto, eu posso ter um trauma agora chamado crônico, Marcos? É difícil ou fácil descobrir um trauma crônico? O paciente entra no teu consultório e diz assim, doutor, estou deprimido porque perdi emprego. Trauma agudo ou crônico? Está fácil. Tô deprimido porque minha mulher me abandonou. Agudo. Mas eu posso fazer uma pergunta, ó. Ó. Esse cara durante 8 anos, ele já está 80% cheio. O que que ele precisa para ter um trauma aqui? Então, um acontecimento bobo pode produzir um trauma? Então preste atenção. Então agora tem um acontecimento bem bobo. E a pessoa, muitas vezes, tem um surto histérico. Agora você vai entender. O neurônio não tem mais como chorar, nem como gritar. Isso aqui foi um resíduo que foi se acumulando de um casamento falido. De agressões, de mágoas. Isso é mágoa, é culpa, sentimento de inferioridade, sou feio. São as tuas clivagens, teu estado anjo. Agora o neurônio vai fazer uma descarga. Agora é um outro tipo de defesa, chamado neurológica. Mas ele vai usar um caminho neurológico. Ele vai usar um caminho final, genético, Marco. Chama-se complacência. Quem viu o anal inaugural, eu falei sobre isso. Complacência somática. Ó, soma, em latim, corpo. Complacência é permissão. É a última válvula do neurônio. Ele vai ter que julgar aquela excitação para o teu corpo. Pode pegar o rim da pedra, pode pegar o teu pâncreas, dar uma diabetes, pode pegar a tua pele, dar um vitiligo, pode dar uma psoríase. Agora, para você imaginar, Marco, o que é uma complacência, é um rio. Você imagina um leito de um rio seco, Marco? Seco. Não tem água aqui. Se cair água, não vai cair aqui? Esse caminho, ele está ligando, ó, o sistema nervoso, neuronial e o corpo. Ó. Ele está ligando essas duas estruturas. Aqui eu tenho uma complacência aberta. Vamos supor que esse rio desse indivíduo A aqui, ó, ele carregue 10 mil E para o corpo dele. Tudo que for excitação, o neurônio joga para o corpo. Aqui eu tenho um indivíduo B que tem uma complacência médica. Aliás, média, não é médica. Vamos supor que esse rio desse cara aqui joga 3 mil EE para o corpo. E você tem um indivíduo C, Marco, tem uma complacência fechadíssima. Só joga 1000 EE para o corpo. Então veja só, esse casamento aqui, durante 20 anos, esse cara vem engolindo, dandiano. E o neurônio vai morrer, porque está chegando no limite. Ele vai fazer uma descarga para o corpo. Vamos supor que ele vai descarregar 60% dessa excitação. 6 mil E. Eu pergunto, nesse indivíduo A, vai tudo para o corpo? 6 mil? Cabe tudo para o corpo? Cabe ou não cabe? Então eu pergunto, esse cara pode ter um vitiligo?
Pode.
Pode ter uma psoríase? Pode. Pode ter uma pedra no rim?
Pode.
Pode ter cálculo renal sempre?
Pode.
Ele pode ter uma diabetes?
Pode.
E pode ter um câncer. Mas ele fica doente mental?
Não.
Não. Nunca. Mas ele morre de doenças orgânicas. Esse aqui, 3 mil vai para o corpo. Pode dar uma doença orgânica?
Pode.
Mas 3 mil não tem como ir para o corpo. Então vai ao psíquico. Então indo ao psíquico, pode produzir uma neurose?
Pode.
Então você pode ter caras com doenças psicossomáticas, conversivas e psíquicas. Não é muito incomum. Você pega uma pessoa com psoríase, hoje eu almocei com uma pessoa dessa. Ela tinha psoríase, que é uma componente da complacência para o corpo. E ela tinha neurose obsessiva. Então, eu posso dizer que a complacência dela é média. Agora, esse vai jogar mil pro corpo. Eu pergunto, ele tem uma alergiazinha? Vai ter uma gripe? Vai, se aborrecer, tem uma gripe. Mas 5 mil, como ele não tem como descarregar, porque quando eu digo corpo, pode ir para o sistema nervoso central ou para o organismo, porque o sistema nervoso central é uma parte do corpo. A separação dessas doenças é que o que vai para o sistema nervoso central dá piti. Que vai dar choro, vai dar tremor, que são chamadas histerias. Mas isso tudo vem pelo mesmo mecanismo que a complacência. Agora, esse 5 mil vai direto para o psíquico. Então, esse cara fica doente mental. Ele pode... Não, ele pode ter neuroses graves. Então, quer fazer uma estatística? Você não conheceu a doutora Cláudia, que é cardiologista lá? Cláudia?
É, da turma 8, né?
Ah, é, da turma 9. Pergunta para ela, ela fez plantão muitos anos, no, acho que no Juqueri, 3 mil malucos, não tem diabético, manicômio, não tem canceroso. Tem maluco. Não tem, porque as complacências deles são fechadas. Vai direto, entendeu a diferença? Então, cada um reage a um quanto de afeto diferente. O fator genético vão ser influenciadores. Mas então, se você tem uma complacência aberta, você pode nunca ter diabetes e câncer. Basta que você não recalque. Mas se você está clivado e recalcando, Marco, ou o corpo paga ou o psíquico paga. Não tem chance. Ou os dois. Vai depender da... Agora, para você testar a complacência, pessoas que ficam vermelhas muito fáceis, a complacência é muito aberta. Joga tudo pro corpo. Você joga tudo pro corpo. Então vai muito fácil. Ficar vermelha fácil. Fala, puta que pariu. Bunda, vagina. Olha lá, lá. A excitação já jogou tudo para lá. O neurônio, para se proteger, a tua complacência abata, ele vum, joga para lá. Agora tem gente que fala, puta que pariu, bunda, e fica na boa. Olha lá, lá, puta que pariu, bunda. É? Então tá lá, G, defesas neurológicas e psíquicas contra o excesso de excitação desagradável, reprimida ou recalcada. Então tá lá, descargas decorrentes da complacência somática, genética, das excitações agradáveis que excede a capacidade psíquica e neurológica do indivíduo, produzindo sintomas conversivos e histéricos. Exemplos de sintomas conversivos, doença de pele, dor de cabeça intensa, diabetes, etc. Exemplos de sintomas histéricos, gritos, agressões, choro intenso, paralisias, analgesias, tremores, tá? E eu nem botei, está faltando as descargas sobre o psíquico, que vai produzir também. Vem pela complacência. Ah, mas não vem pela complacência, né?
Não.
Então não posso botar aqui. Não vem, vem pela sobra, né? Ele não descarrega pela complacência, ele descarrega direto em cima da mente humana.
O surto seria o terceiro caso?
O surto é histérico, geralmente. Ou o surto é psicótico, ou é o surto histérico. Tu quebra tudo. Quando você está quebrando tudo, não é para aquele acontecimento que aconteceu, é porque tu já estava carregado aqui, tu não aguentava mais. Uma merdinha de nada tu faz te soltar. Aí tu quebra a casa inteira.
Mas aí alivia.
Alivia. Mas depois dá uma culpa danada, Paulo.
Não, o cara pô no trânsito e de repente faz
um jogo. Toda vez que você está infeliz, você dirige o carro perigosamente. Você começa a deslocar a sua infelicidade no carro. Você já viu um motoqueiro que pilota, moto, que não suicida, ele está infeliz. Pessoas felizes não comem demais, não compram demais, não falam demais e não correm demais com os carros. Toda vez que você está infeliz, você vai deslocar.
Esse negócio da velocidade também não pode ser um prazer.
Mas lógico que dá prazer, ele é compensatório, Paulão. Ele é compensatório. Ó, mentes normais não pulam de bug jump, nem de asa delta. Você pula, Thiago?
Eu não.
Ó, Paulo, deixa eu te falar. Hoje, eu vi uma entrevista do Emerson Fittipaldi, do Nelson Piquet, falando sobre isso. Que antigamente, nas escolas de Fórmula 1, as pessoas não eram formadas, eram pilotos. E grande parte dos pilotos eram patológicos. Tinha um tal de Nigel Mansell que era um demental. Ele subia em cima do carro do outro. Então, nas escolas antigas, o cara, todo mundo que ia para a Fórmula 1 era meio piroca da cabeça. E ele deslocava a infelicidade. Mas hoje não. Os meninos são formados no kart. Então, esses pilotos que estão sendo formados, essas escolas de pilotos novos, o cara, ele aprende a lidar com o perigo. Ele começa a perlaborar. Então, ele usa defesas racionais. Quer dizer, esses caras têm um equilíbrio racional violento. Agora, o Nelson Piquet disse que ele deixou de ser piloto quando nasceu o primeiro filho dele. Que quando ele começou a amar o neném, ele começou a ter medo. E quando ele tem medo, ele parou de... Quer dizer, todo o recalque dele não era suficiente para ele... Masoquisticamente. Porque piloto, quando ele não tem elaboração, que dirige moto perigosamente, é masoquista. Inconscientemente, ele está doido para cair. O Ayrton Senna, ele veio de escola. Ele veio de uma escola. Ele morreu por orgulho. Ele estava em excesso de velocidade, porque ele não podia perder, era a quinta corrida que ele perdia. Ali foi uma somatória de atos, ele cometeu um ato próprio, não conforme.
Não.
É. Não, hoje a perícia mostrou que ele estava também naquele trecho com um pouco de excesso de velocidade. Porque na época era o francês, como é que era aquele francês? Era o Alain Prost. Ele tinha perdido 5 corridas. Então ele queria ganhar. Então o acidente é o seguinte, é um somatório de coisinhas.